Reportagem especial.
A Justiça Eleitoral teme a influência das fake news sobre os rumos do pleito deste ano. No último capítulo da reportagem especial, o repórter Eduardo Tramarim conta como estão os trabalhos para reduzir ao máximo os efeitos das notícias falsas sobre os eleitores.
Infantil, meu pedido, que me esperassem crescer, pra ver tanta mentira. É tudo verdade. A gente não aguenta mais tanta mentira.
Plataformas digitais como WhatsApp e Facebook colaboram no enfrentamento à desinformação prometida pelo Tribunal Superior Eleitoral nas eleições de 2020. Checagens sobre possíveis disparos de mensagens em massa são parte desse pacote. O TSE aprovou resolução para vedar o compartilhamento de informação ao candidato, partido ou coligação que compartilhar informação falsa durante a campanha. A ideia é que a notícia seja checada antes da publicação e assegurar o direito de resposta ao ofendido, como diz o coordenador do grupo que gerencia o programa de enfrentamento à desinformação do TSE, juiz Ricardo Fiorese.
Lá consta que quem incorrer em práticas de desinformação, sem ter cautelas mínimas de verificar a informação que produz ou que reproduz, ele está sujeito, então, a haver assegurado o direito de resposta ao possível ofendido. Essa mesma resolução, ela hoje traz também, de maneira inovatória, o conceito e a vedação ao uso do disparo em massa de conteúdos e prevê a necessidade de as práticas de propaganda eleitoral respeitarem a proteção de dados pessoais.
O disparo é proibido, mas o impulsionamento de conteúdo feito para atingir um grande número de pessoas é permitido pela legislação eleitoral, desde que seu conteúdo seja identificado e contratado por partidos e coligações diretamente com as plataformas das redes sociais. Essa atividade é considerada irregular no aplicativo WhatsApp. Sobre a prática do disparo em massa de conteúdos, o juiz Fiorese explica a atuação do juiz eleitoral.
Ela sendo apurada, identificada e verificada, então o juiz ele pode determinar que o meio que vem sendo utilizado para essa disseminação retire isso de divulgação. E também isso pode ser apontado pelo interessado como uma infração, então, às regras de propaganda eleitoral, para que a Justiça Eleitoral aplique as penalidades correspondentes. A responsabilidade das plataformas hoje, ela está prevista em lei e a regra básica dessa responsabilidade é de que se o juiz determinar a retirada de um certo conteúdo e elas não cumprirem no prazo, aí então elas estão sujeitas à multa.
O TSE aposta ainda no trabalho pedagógico preventivo por meio da educação midiática em diversos formatos e que consta de sua página na internet. O objetivo é o de conscientizar o eleitor sobre a existência das fake news, os riscos e prejuízos que pode causar e que cautelas o cidadão pode tomar.
Mas é mentira, tchu-tchu, é mentira.
O papel do eleitor nas eleições é ter o compromisso de se informar em fontes confiáveis, como recomenda o editor do projeto Comprova, Sérgio Lidke.
A única vacina que eu vejo para isso é que as pessoas procurem estar melhor informadas. E por mais que a confiança no jornalismo possa estar um pouco abalada, é no jornalismo que elas vão encontrar boa informação.
Para a deputada Lidse da Mata, a rede social foi criada para que pudesse contribuir para uma sociedade positiva.
Ela, no entanto, é uma ferramenta que pode servir a qualquer coisa. Foi desenvolvido recentemente uma utilização negativa dessas ferramentas em todo o mundo. E é um desafio para o mundo democrático enfrentar a sua má utilização.
Embora governantes tentem enquadrar, erro jornalístico não é fake news. Uma redação jornalística que produz um erro pode ser responsabilizada e a sociedade tem meios para buscar a correção do erro. Já fake news, por ser anônima, não permite a correção. Portanto, antes de repassar material escrito em áudio ou vídeo, desconfie e procure fontes confiáveis para fazer sua análise.
É tudo verdade. A gente não aguenta mais tanta mentira.
Da Rádio Câmara de Brasília, Eduardo Tramarim.
Termina aqui a reportagem especial sobre fake news. Reportagem de Eduardo Tramarim, produção de João Paulo Florencio, edição de Marcelo Larcher e trabalhos técnicos de Tony Ribeiro. Você pode rever as reportagens no site da Rádio Câmara, radio.câmara.leg.br/reportagem especial.
Reportagem especial.